Tudo o que existe manifestado exprime-se por meio de ciclos. Tudo o que existe. Então, o conhecimento dos ciclos, o conhecimento da lei dos ciclos, é muito fundamental para que a gente possa participar mais conscientemente da existência e para que a gente possa colaborar com os processos evolutivos nos quais nós estamos inseridos. Um ciclo é composto por etapas e por fases, mas essa sequência de etapas, ela não é fixa dentro do calendário, inclusive porque esta questão do tempo, do passar do tempo, varia de um estágio para outro, de uma etapa para outra da evolução universal. Então, nós temos longos ciclos universais, cósmicos, solares, os ciclos planetários, os ciclos da humanidade como um todo, temos os ciclos das nações, nos quais podemos estar eventualmente inseridos, temos os ciclos dos grupos com os quais estamos coligados e temos os ciclos individuais, psicológicos, corpóreos, orgânicos. Então, os ciclos fazem parte da nossa vida muito diretamente. Dentro dos ciclos planetários, nós temos alguns que são bem importantes, que são bem básicos. Temos os ciclos de manifestação das energias de raio, que são energias criadoras. Então, hoje, completamos um ciclo de regência do que nós chamamos a energia do sexto raio e estamos ingressando num ciclo sob a regência da energia do sétimo raio. Então, isso é uma mudança importante do ponto de vista planetário. Ao mesmo tempo, do ponto de vista do relacionamento da Terra com o Sol e com o cosmos, nós estamos recebendo um influxo de uma energia de sexto raio cósmica, num âmbito maior, numa voltagem maior. Então, esse sexto raio cósmico, em conjunção com o sétimo raio dentro do ciclo planetário, traz uma conjuntura de energias que possibilita o planeta entrar na nova fase na qual ele está se preparando, para a qual ele está se preparando, que é uma fase de maior sutilização. Então, o sétimo raio, que é uma energia de ordem, de ritual, uma energia que tem um controle absoluto sobre as leis do mundo material, essa energia de sétimo raio, ela organiza o mundo material e, sob a influência desse sexto raio cósmico, faz com que esse mundo material comece a ascender, comece a elevar, a se tornar mais sutil. Isso é algo que, a partir de 8/8/88, nós começamos a ingressar planetariamente numa fase de aplicação de leis, de aplicação de influências solares, inclusive, para que o planeta Terra realmente ingresse nessa fase mais sutil. Ao mesmo tempo, nós temos os ciclos planetários astrológicos. Então, já muito falada esta etapa do signo de Aquários, do ponto de vista planetário, então, a promessa de uma nova influência e de uma nova vida sobre a Terra, mais luminosa, sobre essa energia sintética de Aquários. Temos também, planetariamente, o ciclo das raças humanas, que são grandes etapas da evolução humana, e estamos vivendo a transição de uma raça e o preparo para o surgimento de uma nova raça. Então, isto é algo para o planeta, para a consciência planetária, muito importante. E esses ciclos de raio, ciclos astrológicos, ciclos das raças, eles confluem nessa época. Então não estamos vivendo apenas um período de mudança de um ciclo para outro. É como se estivéssemos terminando não apenas o final de um ano escolar, mas o final de um ciclo escolar, como se terminássemos o ginásio, o curso científico ou um curso universitário, não apenas as etapas dentro daquele curso, mas o término de um curso. Então, esse período de transição que vivemos hoje, esse período de passagem de um ciclo para outro, é um término de um grande ciclo, onde conflui toda uma roda da sequência zodiacal, onde conflui uma mudança importante nas energias de raio, significa o ingresso de outras energias de raio na esfera planetária, energias de raio que não atuavam antes, e significa o surgimento de uma nova raça, de um novo ciclo da consciência humana. Então é uma etapa muito importante e que está simbolizada nesses quatro oitos. E se nós formos ver, do ponto de vista numérico, e somarmos esses quatro oitos, nós teremos o número 32. E 3 mais 2 resultam em 5. E 5 é um número que simboliza a quinta raça que estamos vivendo e simboliza a quinta sub-raça na qual estamos, simboliza a vida da alma. Num certo sentido, pode simbolizar o conhecimento interno e pode simbolizar os raios imateriais, que são 5 e que começam agora a influenciar a vida planetária num grau maior. Então, isso tudo está contido nesses quatro oitos, que de um outro ponto de vista pode simbolizar também essa influência de energias cósmicas, o oito, no mundo material terrestre, que é o 4. Então, vemos que os números guardam chaves para a compreensão de ciclos. A partir deste 8 do 8 de 88, o planeta entrou numa dinâmica muito maior do que antes. Do ponto de vista dos impulsos da hierarquia, a hierarquia são as consciências que regem a evolução, então essas consciências impulsionam a evolução dentro de ciclos e etapas, como tudo que existe, como estávamos vendo. Então, até agosto de 88, os ciclos de impulso evolutivo emanados pela hierarquia seguiam etapas de 25 anos. A cada 25 anos, a humanidade como um todo e o planeta recebia uma estimulação especial. E aí, aquele estímulo vinha, permanecia atuando, e ao término de 25 anos, vinha um novo impulso. A cada início de século, nós tínhamos o início de um ciclo de 4 vezes 25. E essas etapas, simbolicamente, podem estar representadas no ciclo da semente. Então, o primeiro ciclo é a germinação das sementes. O segundo ciclo é o desabrochar das flores. O terceiro ciclo é a frutificação. E o quarto ciclo é a nova semeadura, ou seja, aqueles impulsos, aquela síntese que vai germinar no ciclo seguinte. E, até há pouco, esses ciclos, do ponto de vista nosso, né, em relação ao que recebíamos da hierarquia, duravam 25 anos. Então, um século para 4 impulsos. A partir de 1988, esses ciclos têm a duração de 3 meses. Em um ano, nós percorremos, do ponto de vista da consciência, as etapas de germinação das sementes, do desabrochar das flores, a frutificação e as sementes para o ciclo seguinte. Muda que aquilo que acontecia em 100 anos do ponto de vista da consciência, do estímulo para a expansão da consciência, isso agora acontece de maneira bastante sintética e condensada em um ano. Então nós vemos que o ingresso neste novo ciclo solar, a partir de 8/8/88, ele está trazendo um aceleramento da vida sobre a Terra, um aceleramento da consciência sobre a Terra bastante intenso. Do ponto de vista da evolução planetária, a mudança de um ano para outro, ou seja, a mudança de um ciclo para outro, é agosto e é 8 de agosto, se formos situar isso de maneira bem precisa. Porque é neste período que se inicia uma nova fase de germinação das sementes. E se formos observar, de 88 para cá, nós vamos perceber na nossa vida que seguimos etapas nesse sentido, mesmo sem perceber. Então nós temos, em 8 de agosto, o início da germinação das sementes, temos 8 de novembro, o início do trimestre, que é o desabrochar das flores, temos em 8 de fevereiro, o início do período da frutificação dos impulsos daquele ciclo, e temos em 8 de maio o início da formação das sementes que vão germinar no ciclo seguinte. E isto são etapas planetárias, e se nós observarmos bem simplesmente, nós podemos colaborar mais com essas etapas, ou seja, estarmos mais em sincronia com os impulsos da hierarquia. Do ponto de vista da sabedoria antiga, e segundo consta nos livros indianos, essa referência está na Doutrina Secreta, no volume 2 da Doutrina Secreta, nós temos longos ciclos, épocas, que determinam etapas do desenvolvimento humano, que são chamados yugas. Então, temos nomes que designam essas etapas e são a idade do ouro, a idade da prata, a idade do bronze e a idade do ferro, simbolicamente falando, para nos dar uma imagem de cada uma dessas etapas. Então, são etapas de desenvolvimento que têm qualidades diferentes. E o que acontece nessas etapas não é fixo. O que esses yugas representam são os estímulos que nós estamos recebendo. E como nós respondemos a esses estímulos varia segundo a nossa consciência, segundo a nossa disposição. Então, segundo esse ensinamento, esses quatro ciclos, esses quatro yugas, guardariam a proporção dentro dos ciclos, dentro das etapas, de 4, de 3, de 2 e de 1. Então seria essa proporção desses ciclos. E eles dizem o seguinte, que esses quatro ciclos, esses quatro yugas, compõem um ciclo maior, que eles chamam de Mahayuga. 71 Mahayugas compõem um ciclo que é a regência de um Manu. Manu é uma consciência que rege a evolução humana. A humanidade desenvolve certos atributos sobre a regência de um Manu. Então são várias raças que acontecem ali. Então 71 Mahayugas é a regência de um Manu. Agora, o ciclo de 14 Manus, mais os intervalos entre um e outro, formam um Kalpa, é uma palavra sânscrita que significaria um dia de Brahma. Brahma é uma expressão da divindade, da consciência única. Então, este grande dia de Brahma, com todos esses ciclos e etapas, seriam bilhões e bilhões de anos. Então, são números que estão muito além da nossa possibilidade de percebê-los dentro do tempo. Mas o importante é nós termos a informação de que existem esses ciclos, que nós estamos dentro desses ciclos e que fazemos parte deles inevitavelmente, porque isso é parte da vida universal e da vida planetária. E segundo esse ensinamento, é dito que nós estaríamos hoje vivendo o período final de um Kali Yuga, da Idade do Ferro, então de um período de maior escuridão. E, como vimos, a maneira de nós estarmos neste ciclo de escuridão depende da nossa possibilidade de resposta, porque dentro de cada ciclo tem o ensinamento que está ali contido e tem o que deve ser desenvolvido ali na consciência humana e na consciência planetária. E o ensinamento diz o seguinte, que na Idade Kali, que é este Yuga no qual nós estamos, a decadência prosseguirá sem deter até que a raça humana se aproxime do aniquilamento. Isso está escrito há bastante tempo. Quando o fim da Idade Kali estiver próximo, descerá sobre a terra uma parte daquele ser divino que existe por sua própria natureza espiritual, dotado de 8 faculdades sobre-humanas, e restabelecerá a justiça sobre a terra, e as mentes que viverem até o final do Kali Yuga serão despertadas e serão tão diáfanas como o cristal. Os seres humanos serão transformados, serão como sementes de seres humanos e darão nascimento a uma raça que seguirá as leis da Idade de Ouro. E então esse ensinamento apresenta uma certa conjuntura astrológica, uma certa conjuntura universal, que indicaria o início dessa nova idade. A gente vê que as coisas não estão soltas, que o que acontece hoje foi previsto desde sempre, como ciclo. Agora, o que acontece dentro deste ciclo depende da nossa atitude e da nossa disposição de estarmos em sintonia com leis universais. E como está anunciado, como é parte do movimento cósmico, como é parte dessa engrenagem cósmica, nós estamos nos preparando para ingressar num ciclo de maior luz, um ciclo de maior sutilização. Do ponto de vista individual, nós temos os ciclos de 7 anos como bem importantes. Na verdade, nós temos ciclos de todos os números. Então, nós temos os ciclos de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10. E o ciclo de 7, ele até hoje teve uma influência bastante importante no desenvolvimento da encarnação. Então, são conhecidos os setênios e são conhecidos as etapas dentro do setênio. Então, cada um dos 7 anos tem uma atribuição específica, tem um estímulo específico, tem um desenvolvimento específico a ser feito. E isso até 1988 era bem notório no desenvolvimento humano e no relacionamento humano com a própria alma. Agora, a partir de 88, muda um pouco esta questão dentro do calendário. Então, não necessariamente dentro de 7 anos, mas são ciclos que acontecem de maneira mais rápida na consciência. Mas os ciclos permanecem existindo e 7 anos é um número bastante básico para muitas pessoas. Isso diz respeito a uma influência do planeta Urano, que representa uma estimulação universal bem específica sobre a humanidade. Do ponto de vista astrológico, nós temos encarnações iniciais, que são encarnações preparatórias, nas quais nós estamos dentro do movimento da encarnação e da desencarnação e a nova encarnação de uma maneira bem inconsciente. Então, são ciclos mais longos de preparação para um despertar. Então, fazemos parte de uma consciência de massa. Estamos adormecidos dentro da consciência de massa humana, coletiva. Isto está regido pelos impulsos que nós podemos reconhecer nos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Então, enquanto estamos nessas etapas preparatórias, nós percorremos toda a roda do zodíaco várias vezes. Então, percorremos todos os signos. Mas essa etapa como um todo, a regência é desses 4 signos: Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Quando nós despertamos da consciência de massa, nós entramos numa fase de luta e percorremos toda a roda zodiacal várias vezes nessa etapa de luta entre aquelas forças que faziam parte da etapa anterior e as forças que se anunciam numa etapa mais luminosa. Então, essa fase de luta está regida pelo signo de Leão, Virgem, Balança e Escorpião. Então, ainda que estejamos percorrendo toda a roda zodiacal, esses 4 signos, como energia, como impulso, regem essa fase de luta. E depois ingressamos, como alma, como consciência, uma fase de realização que é regida pelos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, aí percorremos os signos zodiacais, mas quando ingressamos numa etapa de maior compreensão, a uma certa altura começamos a fazer o circuito ao revés. Começamos a percorrer a roda dos signos no sentido anti-horário. Significa que estamos em contato com leis superiores da evolução, estamos contatando essas energias universais em seus aspectos superiores e não apenas nos aspectos que regem a evolução humana. Então, estes signos, eles são referências de etapas que percorremos, de ciclos que percorremos e que, se reconhecidas, podem ser de valia para o serviço que temos que prestar. No princípio, a alma encarna sob um certo signo dentro da lei kármica material que está em ato, que está em moto. A uma certa altura que a alma vai despertando, ela começa a usar a influência dos signos para o serviço que ela tem que prestar. E, numa etapa seguinte, ela já está independente desta regência dos signos e está em contato com regências, com energias que prevalecem sobre as influências zodiacais. Então, a gente vê que esse assunto dos ciclos é muito básico, é muito importante. Agora, dentro da nossa evolução normal humana, assim como ela foi até hoje, nós damos um passo para frente, temos um período de repouso, damos um ou dois passos para trás, e novamente damos outro passo para frente, nós avançamos, precisamos repousar, caminhamos para trás, para novamente ganharmos energia para avançarmos. Então, é uma escalada com avanços e retrocessos. Isso é o normal dentro deste código genético no qual estamos. O que nós estamos podendo encontrar hoje é um relacionamento mais profundo, um relacionamento maior com o que chamamos a lei dos ciclos. Quando nós estamos sob essa lei dos ciclos, nós não precisamos de tanto avanço e retrocesso como acontece normalmente. Períodos de repouso, às vezes uma encarnação inteira de repouso para que a alma possa retomar o impulso evolutivo. Dentro da lei dos ciclos, não é assim. Dentro da lei dos ciclos, nós temos um impulso, da etapa, né, o que está trazendo aquele ciclo, aquele impulso para crescimento da consciência. Então, nós temos uma fase de reconhecimento desse impulso. Depois desse reconhecimento, nós temos uma fase de adesão a este impulso. Então, nós nos unimos a ele, aquele impulso que estamos recebendo. E depois vem a fase de aprofundamento dentro do que é a energia daquele ciclo, uma expansão, então, dentro daquela energia, e o preparo para o ciclo seguinte. Então, quando nós estamos sob a lei do ciclo e agora estamos convidados a estar funcionando dentro da lei do ciclo, dentro desses trimestres que os impulsos se renovam a cada 3 meses, nós temos possibilidade de avançar sem retroceder, e isto pode acontecer bastante livremente nos nossos níveis mais internos e pode se refletir num certo grau na consciência humana se nós estivermos com a consciência humana voltados para o nosso mundo interno. Então, se hoje, nesta época em que 100 anos da humanidade estão condensados em um ano como impulso evolutivo, isso representa muito. Então, estamos vivendo uma época, esta transição da idade de ferro para a idade do ouro, essa transição do signo de peixes para aquário, este ingresso dos raios imateriais, esse surgimento de uma nova raça, de uma raça supramental. Então, estamos vivendo um período muito especial. Não é lícito, não é correto, não é justo nós trairmos esse impulso, nós sermos falsos, nós sermos esquivos diante de tanta dádiva que estamos recebendo. Então, temos hoje a possibilidade de avançar como consciência dentro de um dinamismo único que antes não era possível dentro das leis planetárias e universais. De 3 em 3 meses, a renovação de um impulso da hierarquia, o contato com outras energias, o reconhecimento da energia do ciclo, a adesão àquele impulso. Isso significa nós estarmos dispostos a nos transformar, nós aderirmos, nós nos irmanarmos, nós sermos preenchidos pela energia daquele ciclo. 8 de novembro, adesão. E não precisamos, por favor, ficar presos ao calendário. Esses trimestres são os ciclos dentro do nosso calendário terrestre e que nós sabemos, ele está acelerado, porque a partir de 88, a ciência comprova que o campo magnético terrestre estava entrando num aceleramento do seu ritmo de pulsação. Então, esta frequência básica de toda a vida biológica na Terra estava acelerando. É parte dessa mudança que estamos vivendo. Então, a própria percepção do tempo muda. E então, adesão aquele novo impulso. Isso significa coração aberto para a transformação, aspiração pela vida da alma, nós estarmos dispostos a construir aqui na vida externa uma outra vida, uma outra encarnação. Um ano é uma encarnação, um ano equivale a 100 anos. Então, a cada ano, a cada 8 do 8, nós podemos reencarnar, podemos ser outro indivíduo, simbolicamente falando. E se nós realmente entramos na lei do ciclo, o dia seguinte é um outro ciclo. Um dia seguinte pode ser uma outra vida. Podemos encarnar de novo a cada manhã, quando despertamos. Então, esse dinamismo está presente, está tanto mais presente quanto mais nós aderimos a esses impulsos dos mundos internos. E isso nós fazemos com a decisão e fazemos com a aspiração. Depois desta fase de adesão, tem a fase de aprofundamento dentro da energia do ciclo, é a frutificação. E dentro desse fruto, deste aprofundamento, dessa expansão, dessa transformação daquela flor num fruto, nós vamos ter a semente para o ciclo seguinte. Teríamos que estar bastante soltos de todas as estruturas, estruturas mentais, estruturas emocionais, estruturas profissionais, afetivas, tudo isso que tende à cristalização. Tudo que é realizado na Terra tem inércia. Então isso tende a cristalizar, a condensar. E as pessoas normalmente vão ficando prisioneiras dentro daquelas estruturas. As pessoas vão ficando rígidas. O corpo vai ficando rígido. O corpo era para ficar luminoso, cada vez mais sutil a cada ciclo. Cabelos brancos deviam ser sinal de sabedoria. Hoje é sinal de degenerescência, porque a pessoa fica estruturada, fica aprisionada em estruturas psicológicas, humanas, modos de sentir, uma série de desvios daquilo que é a consciência interna, e a pessoa começa a enrijecer, as juntas, as articulações se tornam rígidas, os tendões, os músculos, o sistema nervoso vai deixando de funcionar, o sangue não circula e a pessoa fica totalmente aliada. Vocês veem, inclusive é conhecido que dentro dos setênios, se estivéssemos dentro daqueles ciclos dos 7 anos, a partir de 56 anos, que é 8 vezes 7, se um indivíduo não toma uma certa decisão, a tendência é a alma começar a desencarnar. Então a alma vai desencarnando gradualmente e a pessoa vai ficando esvaziada, vai ficando entregue às próprias forças psicológicas e a alma vai cuidando da vida lá no seu nível, porque aqui na vida humana não tem mais o que fazer. A personalidade ficou tão cristalizada que agora é questão de cumprir o karma daquela encarnação e a alma já vai cuidando de outras coisas no próprio nível. Então assistimos hoje esta terceira idade tão decadente como é, porque a alma já está do outro lado cuidando de outras coisas. Isso está dentro dos ciclos, isso está dentro das etapas, isso está dentro de leis, mas isto é lei de uma vida humana que não respondeu aos ciclos superiores, então entra numa fase de decadência. Porque na lei dos ciclos, nós reconhecemos a chegada do novo ciclo, é este o ponto. Então, nós não chegamos a entrar no ciclo de decadência. Um ciclo é como se fosse uma reação química. Então, as energias que confluem ali promovem uma reação. Quando a reação aconteceu, pronto. Já vamos entrar em outra etapa. Então, se nós conhecêssemos a lei dos ciclos, se nós vivêssemos a lei dos ciclos, quando a coisa está bem, é momento de sair, mudar de profissão, mudar de vida, quando a coisa está bem. E as pessoas esperam as coisas degenerarem, e depois tentam reatar aquilo que já está degenerado. Não percebem a lei do ciclo. Então é quando a coisa atingiu o seu máximo. A partir do máximo, vai começar a decair. Já tem um impulso de um novo ciclo ali. Isto vale para tudo. Então é assim. Se nós subimos a montanha, quando chegamos no topo, se nós prosseguimos, nós vamos começar a descer. Daquela etapa, daquela montanha, chegamos no topo. A reação química já aconteceu. Dali, nós temos que voar, temos que saltar para uma outra etapa, para uma outra montanha, é outro ciclo, é outra etapa. Por isso, a lei do ciclo nos diz que nós temos que reconhecer o início do novo ciclo. Se nós perdemos aquele início, nós vamos ter que esperar as rodas girarem para ingressarmos no próximo início. Sempre tem, mas teremos que esperar as rodas do karma, as rodas das etapas nas quais estamos inseridos, abrirem novamente as portas para que possamos ingressar naquele circuito. Então as coisas funcionam assim. São ciclos dentro de ciclo, etapas dentro de etapas, e a lei do ciclo está aí nos convidando a entrar nesta evolução ascendente, sem tantos retrocessos, sem tantas crises, sem tantas quedas, e os impulsos da hierarquia estão aí trimestralmente, estão aí permanentemente, mas como uma nova onda, estão aí a cada trimestre do ponto de vista planetário, para que nós possamos nos renovar dentro desta evolução. Alguém tem alguma pergunta? Ela está perguntando se dentro do ciclo das 24 horas nós teríamos uma fase a cada 6 horas, seguindo essa analogia da germinação das sementes, floração, frutificação e novas sementes. Certamente sim. Agora, se nós formos ver, em uma hora isso acontece. Ou em um minuto, ou num segundo. Então, depende de onde está o foco da nossa consciência. A lei da analogia rege todos esses ciclos. Então, temos isso dentro de uma raça inteira? Temos isso dentro de uma encarnação? Temos isso dentro de um dia? Temos isso dentro de um minuto? A consciência não tem limites de tempo e de espaço. O ciclo, ele não é cronológico. Então, por exemplo, quando nós encarnamos, nós temos a data para desencarnar marcada. Agora, esta data não é uma data do calendário, é uma data do ciclo da encarnação. Então, quando a encarnação completa um ciclo, chegou o momento de desencarnar. E, dependendo da resposta humana, esta data pode ser antecipada ou pode ser postergada. E naquele ciclo da encarnação é como se você tivesse que sair de um certo ponto e chegar em outro. Então, isso é o ciclo da encarnação. Isso já vem determinado pela alma e pelas consciências que regem a alma. Certas coisas são da escolha da alma, então certas coisas são compulsórias. Em certos locais você vai ter que passar. Em outros, entra o livre-arbítrio humano. Então você pode dar volta, ir no sentido contrário, ficar presa num determinado local onde você não consegue mais sair, depois vem alguém e te ajuda. Você pode se desviar. Você tinha um desenho para a encarnação, mas você pode seguir outro trajeto. E depois você retoma aquele trajeto. A alma, laboriosamente, vai te levando a retomar aquele trajeto que seria o desenho daquela encarnação. Então, isso tem um ciclo. E quando nós desencarnamos, nós visualizamos isso muito bem. Mas enquanto estamos encarnados, isso não é tão claro. Mas na medida que nós buscamos a visão da alma, isso vai ficando mais claro. Então nós não perdemos tempo com tantos desvios, não perdemos os ciclos que temos naquela encarnação, porque é como se a uma certa altura você tivesse que estar num certo ponto onde simbolicamente fosse passar um coletivo que te levava até um certo local. Você se atrasa quando chega, o coletivo já passou, você tem que esperar o coletivo que vai passar dentro do outro ciclo. Então é assim. E se nós entramos no ritmo da alma, nós começamos a viver os ciclos da alma. Então as coisas aqui fora começam a ganhar um outro sincronismo. A vida externa começa a se organizar de dentro para fora. São outros ciclos que nós começamos a viver, porque o livre-arbítrio vai sendo absorvido pelo ritmo da alma. Então a vida aqui fora se transforma bem.